não aceitar um comunicado da empresa como bom.
Muito obrigado. E agora têm, independentemente de haver processo de contraordenação, antes de processo de contraordenação, agora têm essas razões?
Não vou especular. Naturalmente que não é indiferente para um supervisor naquilo que é o seu relacionamento e a atenção que tem à informação que recebe dos emitentes, aquilo que é o histórico do relacionamento desses emitentes com o supervisor. Mas isto não é matemática e, portanto, naturalmente a confiança é sempre um elemento que é importante em qualquer relação. Ela tem que ser preservada, tem que ser alimentada. Quando ela é testada, depois também enfim, tem que se reforçar os mecanismos de controlo e de verificação, é normal.
Para perguntar?
E que reforço de mecanismos de controlo é que foi feito? Então, se não é indiferente.
Responder?
Sr. Deputado, não, isso não é propriamente aqui uma situação mecânica. O Sr. Deputado colocou uma questão, enfim, apesar de estarmos a falar da TAP em abstrato, aquilo que eu lhe posso dizer é que a CMVM seguramente olha para toda a informação que tiver que olhar para ver se ela cumpre os requisitos que tem que cumprir. E, portanto, essa é uma prerrogativa que se mantém.
Mas isso já era assim antes?
Era e continuará a ser, naturalmente.
Portanto, nada mudou.
Neste momento, vamos ver. Dizer aqui que muda, procurando aqui voltar à pergunta, à resposta anterior, os emitentes constroem uma relação com os obrigacionistas, com os acionistas, com o supervisor. Não é indiferente se, no contexto desse relacionamento, essa relação é sempre isenta de reparos ou se porventura possam existir situações que ao longo desse relacionamento possam não ter sido as ideais do ponto de vista de prática. Mas independentemente depois daquilo que a CMVM possa fazer em função da avaliação que faça do cuidado que tem que ter com cada emitente, pelo relacionamento que tem com eles, aquilo que procurará assegurar sempre é que o emitente cumpre sempre as suas obrigações, independentemente de para que isso aconteça e se obrigue a monitorizar mais, digamos, com maior intensidade, com maior periodicidade. Isso aí é um tema sobre o qual não vou estar a elaborar, enfim, deixando aqui a nota que o essencial é que o emitente tem que cumprir aquilo que são as suas obrigações para com aqueles que são ou os obrigacionistas, que é o caso, ou os acionistas, enfim, com outro tipo de obrigações.
Para perguntar?
Eu ia passar à frente, mas o facto do Sr. Presidente da CMVM ter dito que fazer um controlo de uma forma mais intensa e com maior periodicidade é uma das hipóteses, mas sobre essa hipótese não vai elaborar, eu não posso deixar de observar que essa é a resposta à minha pergunta. É que controlo, que intensidade e que periodicidade é que foi alterada, a não ser que a mudança seja no tom de voz, entre a relação de confiança. Eu gostava de lhe perguntar, então, que consequências é que essa alteração trouxe na atuação concreta da CMVM?
A responder?
Um elemento que é fundamental nessa matéria é, para a CMVM, é fazer a supervisão com base no risco. E no risco para aqueles que a CMVM está a procurar assegurar que têm os seus interesses protegidos, neste caso, os obrigacionistas. E esse é o elemento essencial de avaliação, e isso passa por perceber se a informação é material ou não, ao ponto de pôr em causa aquilo que são os interesses dos obrigacionistas, que é o interesse de, essencialmente, de receber os juros e de não perderem o valor das obrigações em que estão investidos. E é em função disso que, neste caso, no caso dos obrigacionistas, que a CMVM pauta e conduz a sua supervisão.
Então passamos à frente. O relatório e contas pode ter informação errada, foi um caso que há pouco foi aqui identificado, mas a resposta do Sr. Presidente da CMVM é de que há um comunicado à CMVM posterior ao relatório de contas que assegura a informação aos obrigacionistas. Eu queria lhe perguntar, há limites para as mentiras que uma emitente possa colocar no relatório de contas desde que haja depois um comunicado à CMVM?
Responder.
Eu confesso, aquilo que... é necessário é que, se houver informação que não esteja correta e que seja materialmente relevante, a emitente tem a obrigação de proceder à correção, isto é, ou a disponibilizar aos investidores a informação que lhes permita ter, digamos, a reposição da verdade. Esse é o que é necessário.
Então a resposta é não. Se depois é só uma questão de repor a verdade, as mentiras podem ser do tamanho de um A330. Ora, há uma coisa que também foi dita e ficou claro, que é esta linha divisória, uma data que na CMVM marca o antes e o depois em todo este processo, que é o 29 de maio de 2019, porque é nesse momento que a TAP se torna emitente. 29 de maio de 2019, porque é nesse momento que a TAP se torna emitente e os investidores no mercado passam a ter a proteção da CMVM. Ora, eu queria só pedir a sua ajuda para nos apresentar... Podes passar ao senhor, se faz favor. Obrigado. Pedia a sua ajuda para essa identificação do documento que está em causa, o documento em causa que é encontrado no site da CMVM.
É relativa à TAP SGPS SA. A TAP que está cotada é a TAP SA. Oferta pública de venda de ações da TAP Transportes Aéreos Portugueses SGPS SA, representativo de até 5% do respectivo capital social, no preço unitário de 10 euros, por ação reservada a trabalhadores da TAP, Transportes Aéreos SGPS.
E a data desse documento é?
2017, sim.
2017, muito bem. A questão aqui é, nós estamos perante uma operação de mercado da TAP, SGPS, relativamente aos, não uma operação de mercado em termos públicos, mas a emissão de ações para os seus trabalhadores. E a pergunta que eu gostava de colocar é se não há garantias, se não há uma proteção aos direitos dos investidores no caso de eles serem trabalhadores da empresa. Porque estamos em 2017 em plena gestão privada, os prémios, as indemnizações, os contratos de prestação de serviço não são informados sequer à CMVM, e a questão que se coloca é se, não havendo emissão pública de obrigações no mercado, se há menos obrigações, deveres, competências da CMVM quando os obrigacionistas são trabalhadores, E se os trabalhadores da TAP eram uma espécie de investidores de segunda, porque se este sistema que a CMVM faz parte como uma autoridade supervisora está montado de tal maneira que quase 1 milhão de euros foi sacado aos trabalhadores que ficaram sem esse dinheiro, não é? Nessa operação, olha, fez o PCP mais do que a CMVM quando fizemos um comunicado aos trabalhadores da TAP em 2017 a alertar para não comprarem as ações. E eu queria lhe perguntar se pode esclarecer esta questão sobre o papel da CMVM nesse contexto, anterior a 19, mais concretamente em 17.
Responder.
Oh, Sr. Deputado, por aquilo que eu vejo aqui, isto é uma oferta da empresa aos seus trabalhadores, é uma oferta que não passa pelo mercado, que não está cotada e, portanto, fica dentro daquilo que é a esfera do relacionamento da entidade com os seus colaboradores, como seguramente existirão outros casos sobre os quais, digamos, fica no âmbito do relacionamento entre as entidades e os seus colaboradores. Outras empresas até de mais pequena dimensão podem ter esse tipo de situações. E, portanto, neste momento, com esta operação, isto não trouxe, tanto quanto eu neste momento consigo ver, não trouxe a TAP SGPS para a esfera da supervisão da CMVM. Portanto, sobre esta matéria, não tenho aqui qualquer possibilidade de comentário.
Muito obrigado. Eu perguntava-lhe, já agora, no seguimento da sua explicação, quem é que neste país tem a incumbência de proteger os direitos e os interesses enquanto investidores daquelas pessoas que compraram ações da TAP?
Para responder.
Isto é uma oferta aos trabalhadores e, portanto, aí a CMVM, sobre essa matéria, não interfere. Tratando-se de uma relação entre uma entidade empregadora e os seus colaboradores, é no contexto daquilo que são os instrumentos legais que estão disponíveis para eventuais situações em que haja leituras divergentes sobre os direitos e os deveres, que eles devem ser exercidos. Mas, neste contexto, numa empresa, numa entidade que não tem as ações cotadas, que não está a ser supervisionada, neste contexto não é a CMVM que exerce aqui qualquer tipo de supervisão.
Para perguntar?
Muito obrigado. Na prática, o que estamos a aprender é que, neste tipo de situações, cada um sabe de si e quem quiser defender-se que vá a tribunal. Porque a CMVM não tem nada a ver com isso, portanto, é um outro tipo de situação de ações, são ações das outras, é dentro de casa. Ora, voltando ao tema das mentiras nos relatórios e contas, e eu naturalmente não vou perguntar-lhe, tendo em conta o que já aqui foi dito, não vou perguntar-lhe sobre as investigações que a CMVM não fez relativamente a falsidades nos relatórios e contas, até desde logo na estrutura acionista da TAP em 2016, 17, 18, relativamente ao que é apresentado publicamente, e não lhe coloco essa questão, mas coloco a questão, digamos, a questão mais geral da intervenção da CMVM perante informações que de forma pública e notória são falsas. Nesta comissão de inquérito, respondendo a uma pergunta, já não me lembro de quem, a Presidente da Comissão Executiva da TAP até usou uma expressão muito interessante que eu acho que era vanilla expressions. É assim uma coisa muito neutra, aquela expressão que é negociada entre advogados, que saiu numa rescisão, a saída da administradora na sequência do acordo. Ora, a 12 de janeiro de 2021, a CMVM é informada da saída do CEO da Galp, Gomes da Silva. E o termo usado no comunicado é que esta foi oportunamente consensualizada. E temos aqui a informação, se quiser. Mas é do domínio público que havia desacordos, e nomeadamente sobre o processo de encerramento da refinaria de Matosinhos. E o mesmo se passou mais tarde com a saída do seguinte CEO da Galp no final de 2022, pouco mais de um ano após a tomada de posse, e temos a informação dada à CMVM, se quiser. Tudo correu bem, o CEO devidamente elogiado, mas sai ao fim de pouco tempo e havendo desavenças que levaram a essa saída. Costa Pina, membro da administração da Galp, sai a 5 de janeiro, num contexto de acusação em tribunal, e nada disto é colocado com qualquer dúvida. E eu pergunto-lhe, ao fim e ao cabo, quais são os critérios que levam ao desencadear de um processo contra a Ordem Nacional relativamente ao que se passa com a TAP, E neste momento, se em relação à Galp, se existe alguma investigação, alguma diligência por parte da CMVM.
Muito obrigado. Para responder.
Muito obrigado, Sr. Deputado.